No caso do São Francisco aqui, com 24% só da área e 94% da sua vazão. Então, é extremamente importante conservar o Cerrado do ponto de vista da conservação da água para o abastecimento das cidades do Brasil. A outra questão que é extremamente importante visualizarmos aqui nessa lei que o senador está liderando juntamente com os demais senadores aqui da casa, a gente precisa de perceber que o Cerrado não deve ser só um produtor, um exportador dos recursos naturais. Nós precisamos de trabalhar toda a cadeia produtiva dentro da nossa região. Não só um fornecedor de mão de obra, a economia atrelada a poucas culturas. Nós temos já pesquisa desenvolvida pela Embrapa que potencializam toda essa riqueza que nós temos. É preciso associar a nossa economia a uma diversidade de culturas também para a geração de emprego e renda. A tributação não pode ser igualitária para um produtor rural que degrada a sua área para um produtor rural que tem alta eficiência tecnológica, e não só do ponto de vista do empresarial, mas nós temos já tecnologia para alta eficiência tecnológica para pequenos e médios produtores. A tributação deve ser diferenciada do ponto de vista social e ambiental também. O importador de tecnologia, de insumos, de máquinas e equipamentos, a grande geração de riqueza que nós fazemos aqui no Cerrado é para atender a outros mercados. É preciso incorporar essa riqueza aqui na nossa região, fazendo com que a incorporação da riqueza seja a população que aqui vive e não um fornecedor de mão de obra, um fornecedor de recursos naturais e comprando somente insumos, tecnologia e máquinas de outras regiões. E cada vez que nós concentramos a nossa produção em poucas culturas, nós também fazemos uma concentração de renda. E isso, o IBGE tem demonstrado isso com muita eficiência. O consumo consciente dos produtos é preciso incorporar na sociedade, não só a sociedade rural, mas a sociedade urbana também, incorporar os produtos do Cerrado, valorizando os produtos que existem no Cerrado na nossa alimentação, no nosso sistema de comercialização diária. Valorizar o conhecimento dos povos do Cerrado, promover o pagamento dos serviços ambientais e premiar a eficiência e a conservação. Nós temos produtores rurais que hoje têm altos índices de produtividade com as tecnologias desenvolvidas e nós temos, por outro lado, esses dados que foram apresentados aqui pelo Dr. Pérez, com baixíssima produtividade, degradando solos, fazendo assoreamento dos rios, fazendo uso significativo e maior de agrotóxicos, de agroquímicos e até de produtos para os animais, medicamentos para os animais, em função da baixa eficiência da sua produtividade. E é preciso conhecer e entender melhor o Cerrado. Já foi apresentado rapidamente aqui, mas eu queria descrever um pouco mais, o próximo slide, que nós temos três tipos de formações, que são as formações florestais, as savânicas e as formações campestres. Portanto, senhoras e senhores, nós, inclusive, a Ecodata apresentou uma moção que foi aprovada no CONAMA, recomendando que o Ministério do Meio Ambiente e todos os órgãos, quando tratar de florestas, não cite somente florestas para todos os tipos de vegetação brasileira. Nós temos que falar florestas e demais formações vegetacionais. Por quê? Porque florestas que compreendem a região do Cerrado são somente esse tipo de formações que nós temos aqui. E além das florestas, nós temos as savânicas e as campestres. E cada uma delas tem a sua riqueza em biodiversidade. Praticamente um terço das 13 mil espécies do Cerrado estão divididas nessas diversas formações. Quando a gente olha uma formação de campo, a gente pensa que lá só tem algumas poucas gramíneas, mas na realidade a riqueza do Cerrado está na sua distribuição em todas as fitofisionomias, que nós vamos ver a seguir. Principalmente, para a próxima, por favor, as florestais, que é a mata ciliar, a mata de galeria, a mata seca, e não floresta seca, nós temos as matas secas no Cerrado e o Cerradão. Essas fitofisionomias, algumas delas já estão praticamente eliminadas. Então, a legislação que nós temos que criar, senhor senador, nós temos que incorporar as diversas fitofisionomias do Cerrado para que possamos ter a nossa biodiversidade assegurada para as próximas gerações. Próximo, por favor. as vegetações savânicas. E a gente pode verificar aqui, nesse esquema que foi desenvolvido pela Embrapa, juntamente com a Ecodata, da riqueza do solo, da profundidade do solo. Então, esse tipo de vegetação aqui também, o cerrado ralo, o cerrado típico e o cerrado denso, está praticamente extinto também. Então, dos dados que são apresentados pelo Ministério do Meio Ambiente, que 50% da vegetação do cerrado já foi eliminada, na realidade, nós temos um dado que é muito mais importante. Das vegetações que não foram eliminadas ainda, o que chamamos de vegetação natural do cerrado, praticamente toda ela já foi antropizada. Por quê? Nessas vegetações aqui de vereda, cerrado rupestre e cerrado parque cerrado, nós também temos antropização através da pecuária extensiva e do fogo e das ocupações próximas das áreas de agricultura. Então, o cerrado hoje vive sob uma pressão de todos os lados e é preciso a gente ter cuidado com cada uma dessas fitofisionomias. Próximo, por favor. As vegetações campestres, que é o campo rupestre, campo sujo e campo limpo. A legislação, senador, é preciso estabelecer qual que é a maneira que nós vamos caracterizar esse cerrado. Cada órgão usa uma forma própria de caracterizar o cerrado. É preciso ter uma legislação que caracterize o cerrado para que todo o processo de licenciamento dos órgãos ambientais, eles também tratem de maneira única esse procedimento de caracterização do cerrado. Próximo, por favor. Então, a lei do cerrado aqui, senador, nós tomamos a liberdade de oferecer algumas propostas. A lei do cerrado deve contemplar a conservação do cerrado, além das APPs, das unidades de conservação e das reservas legais. O quê? Sobrou a área de uso alternativo do solo. É preciso que essa legislação ela contemple todas as áreas de uso do cerrado, quer sejam as áreas de produção, quer sejam as áreas que ainda são remanescentes de naturais do cerrado. Estabelecer um programa de corredor ecológico, associando sempre a reserva legal à APP, programa de recuperação de áreas degradadas, que já foi colocado aqui, mas isso deve ser intensificado para que a gente possa, de fato, fazer com que isso chegue ao produtor rural. E hoje nós estamos muito distante disso, apesar já do programa ter sido iniciado, muito pouco ainda foi feito com relação a isso. É um programa emergencial de recuperação de APP e reserva legal. Proteção especial das áreas de recargas hídricas. Já foi colocado aqui, o Cerrado, nós temos os principais aquíferos. Nós estamos aqui no cume do Brasil, nos divisores de água do Brasil. É preciso, imediatamente, a gente ter um programa de controle dessas áreas de recargas hídricas. Próximo, por favor. E, por conta disso, nós temos já um programa de produtor de água que já está sendo desenvolvido. E eu quero sugerir aqui, senhor senador, um programa especial, assim como nós temos na região de transição entre a floresta amazônica, o cerrado, o arco do desmatamento, eu quero sugerir aqui o próximo, esse Arcos das Nascentes, por favor. Que é exatamente o cerrado está inserido aqui entre as bacias hidrográficas e nós transformamos essa área do Arco das Nascentes, aqui uma área prioritária de conservação, para que a gente não tenha problemas tão graves, hídricos, quer seja do excesso, quer seja da falta de água, nas regiões das nascentes do Brasil. E demonstrando que o Cerrado, de fato, é o principal produtor de água, nós devemos de incrementar um programa associado às nascentes do Brasil. Próximo, por favor. Uma questão que está muito associada à conservação do Cerrado é a formação profissional, quer seja do nível técnico, nível superior, associado ao bioma. Senador, nós recentemente fizemos uma capacitação de 2.700 pessoas em diversas unidades da federação, e tem uma revista que eu pedi a Mel que distribua aos senadores aqui, que nós tivemos que formar os instrutores, porque mesmo aqueles que saem das faculdades, eles não estão capacitados para trabalhar com a diversidade do cerrado. É preciso rever o processo de formação profissional para que o técnico ele não veja somente a área de produtividade dessas culturas que foram introduzidas, mas que ele reconheça o cerrado com a potencialidade que tem em toda a sua biodiversidade. Valorar os produtos com incorporação dos processos culturais, que já foi mencionado aqui. promover uma assistência técnica adequada. A assistência técnica hoje promovida, quer seja pelas empresas privadas, quer seja pelas empresas públicas, ela não incorpora o conhecimento da biodiversidade do Cerrado. Eles olham a produção somente do lado das poucas culturas que nós temos associado à economia imediata. Mas é preciso ver a produção de toda a área e ver a capacidade da produção das diversas culturas que nós temos nativas do Cerrado também. E isso tem que qualificar a assistência técnica. A capacitação dos agricultores e trabalhadores especializados em conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos. É preciso fazer com que o agricultor, nós aqui na região do Cerrado, nós temos muitos agricultores originários de outras regiões, é preciso fazer com que os agricultores e trabalhadores sejam capacitados para compreender essa biodiversidade do Cerrado, associando a biodiversidade do Cerrado a todo o processo produtivo, formando verdadeiros serratenses a partir da potencialidade que nós temos. A pesquisa e transferência de tecnologia. Nós sabemos do trabalho que a Embrapa tem e da potencialidade que nós temos ainda para a publicação de pesquisas voltadas ao desenvolvimento do Cerrado. Entretanto, essa transferência de tecnologia, ela está rompida. Tem uma barreira enorme formada entre a pesquisa e a tecnologia. Não quer dizer que nós não devemos fazer mais pesquisa ainda, doutor Pérez. Porém, nós devemos de dar fluido, fluir essa tecnologia que hoje existe, já produzida dentro do centro da Embrapa e não são transferidas ainda aos agricultores. A questão do pagamento de serviço ambiental, que já foi mencionado, por favor. Produção e consumo de frutos e produtos do Cerrado. Se nós que estamos aqui nessa sala verificarmos nas nossas dependências, nas nossas residências, poucos de nós, senador Viana, temos aqui, nós que vivemos aqui no Cerrado, e praticamente todos, até o seu estado, lá tem algumas regiões de Cerrado também, nós precisamos de fazer com que a gente incorpore na nossa cultura, na nossa alimentação, os produtos de origem do Cerrado. Assim a gente vai saber valorizar. Não é só o piqui, o baru, mas tem diversos produtos aqui. Nós já temos sorveterias com mais de 60 tipos de sorvete associados à produção do Cerrado. É preciso que incorporemos isso na nossa tecnologia, na nossa indústria, para que a gente possa alimentar e a continuidade da conservação desses produtos. A política de diversificação para incorporar na atividade econômica a conservação da biodiversidade. Nós já tivemos tantos programas aqui, o Proterra, a região geoeconômica de Brasília, Plante que João garante, e tantos outros produtos, programas que foram associados aí ao uso intensivo do Cerrado. Porém, nós temos que ter um programa agora que diversifique, que o governo apoia. Nós temos que apoiar, o governo tem que apoiar a diversificação da atividade econômica do Cerrado para retirar da dependência dessas poucas culturas que existem hoje. A unificação de políticas rurais. Não pode um agente do INCRA chegar num local, hoje, num produtor rural, ou até num assentado e falar, você tem que desmatar, senão você não está mostrando serviço. Depois vem um agente do Instituto Chico Mendes e fala, não pode desmatar porque você está degradando. Depois vem o da assistência técnica, desmata para você poder produzir. É preciso uma unificação das políticas voltadas à área rural. Próximo, por favor. A obrigatoriedade de produtos do Cerrado na alimentação oferecida pelo poder público. Nós temos que fazer escalonado. Hoje, a Conab já está associando no programa de alimentação escolar a compra de produtos do Cerrado. Porém, a gente tem que fazer isso, principalmente nas escolas, e fazer uma escala ao longo do tempo para incorporando gradativamente a alimentação dos produtos originários do Cerrado. A indução do consumo de produtos nativos do Cerrado. Ampliar as unidades de conservação especial proteção integral. Incrementar o programa de monitoramento por satélite. Nós não podemos, e nós aqui do Cerrado, devemos exigir um tratamento igual do Cerrado aos outros biomas, principalmente da Amazônia. Nós participamos de conferências que, às vezes, a gente fica horas ouvindo falar em Amazônia, 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 e não se fala do Cerrado. É preciso incorporar isso nas ações políticas, quer seja do governo federal, dos governos estaduais, para que a gente possa contemplar o Cerrado como um bioma que merece o respeito de todo cidadão brasileiro. dar foco nas áreas de baixo IDH e considerável cobertura vegetal. É preciso proteger essas áreas para que possamos dar um entendimento maior a essas pessoas que vivem nas regiões para diminuir a degradação que o Cerrado hoje sofre. Na realidade, senador, a queima, os incêndios florestais no Cerrado, proporcionalmente, são 6 vezes maior que a Amazônia, porque a Amazônia queima 10 mil quilômetros quadrados por ano, o Cerrado 30 mil. Se o Cerrado tem a metade da Amazônia, basta fazer essa conta rapidamente. Bom, nós temos aqui, para frente, o ordenamento e democratização dos planos, programas e informações sobre o Cerrado. Tem muitos desses programas que estão praticamente no cartório dentro dos ministérios. É preciso dar publicidade, democratizar as informações, fazer com que essas informações cheguem, de fato, aos interessados e uma participação maior da sociedade em todos esses programas aqui. Próximo, por favor. Eu quero agradecer em nome da Ecodata, senador, esse convite. Eu sei da sua luta em defesa do Cerrado, mas é preciso incorporar a sociedade como um todo na defesa desse bioma que para nós representa hoje uma ameaça muito grande em função da pressão que está recebendo e aí falta ainda de políticas públicas para a conservação do Cerrado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Donizete. Eu que agradeço a sua colaboração e da Ecodata, com a senhoria que é um defensor apaixonado do bioma Cerrado. Quero registrar aqui com muita alegria a presença de estudantes da Universidade de Brasília, da disciplina Política e Planejamento Florestal, do curso de Engenharia Florestal. E quero registrar que eu e o senador Jorge Viana estivemos na Universidade de Brasília na semana passada, numa reunião com o reitor da universidade e diversos professores da Engenharia Florestal, onde nos comprometemos a trabalhar e buscar recursos na esplanada dos ministérios para a construção do novo prédio do curso de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília. E passo agora a palavra à senhora Mercedes Bustamante, diretora de Políticas e Programas Temáticos da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento, CEPED, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Bom dia, senador. Eu gostaria de agradecer o convite, né? O senador Hollenberg é um apoiador de longa data aí da área de Ciência, Tecnologia e Inovação e também da área ambiental. Bom, como última, né, a falar, eu acho que eu vou reforçar talvez muitos dos pontos que já foram colocados aqui pelos que me antecederam, né? Mas eu gostaria de dar um foco especial que eu acho que não foi mencionado nas apresentações anteriores, que diz respeito aos desafios da sustentabilidade no Cerrado com relação às mudanças ambientais globais. Eu acho que o Cerrado hoje é um bioma no Brasil que talvez cristalize e representa de forma mais emblemática os grandes desafios que nós temos hoje em termos de garantir segurança alimentar, segurança energética e conservação dos recursos naturais. Bom, então, quando nós estamos hoje falando de desmatamento, a questão do desmatamento, ela deixa de ter um componente meramente local para passar a ter um componente global, né? O desmatamento hoje é um vetor significativo das chamadas mudanças ambientais globais, incluindo aí a mudança climática. E essas altas taxas de desmatamento, especialmente na região, nas regiões tropicais, elas trazem graves consequências e, sobretudo, levantam uma série de preocupações com relação à prestação dos chamados serviços ecossistêmicos e ao comprometimento da biodiversidade numa escala global. Próximo, por favor. No caso do Brasil, essa situação é particularmente crítica se nós pegarmos os dados da segunda comunicação nacional de emissões de gases de efeito estufa, nós podemos observar que a área de mudanças de uso da terra e florestas representa aproximadamente 77% das emissões brasileiras de CO2. Próximo, por favor. E o que está por trás do desmatamento? Não é um problema simples, né? O desmatamento é um fenômeno multidimensional, ou seja, envolve uma série de realidades sociais, econômicas e políticas, e muitas das causas que estão relacionadas ao desmatamento, na verdade, elas não operam no nível da floresta. É um levantamento que foi feito, né, em vários países da região tropical, ele indicou basicamente 3 causas imediatas que são dominantes com relação ao desmatamento. E a primeira delas ali é a expansão agrícola, seguida da extensão da infraestrutura e a extração de madeira. O próximo, por favor. No caso do Brasil, quando nós falamos em mudanças no uso da terra, é importante observar aí a distribuição geográfica dos principais biomas brasileiros, sendo que 2 deles, no caso da Amazônia, com aproximadamente 49%, do território, e o Cerrado, com 24% do território, dominam esse panorama em relação à contribuição das emissões de carbono para o aquecimento global, uma vez que juntos esses 2 biomas representam aí aproximadamente 73% do território nacional. próximo, por favor. No caso da Amazônia, já foi mencionado aqui, eu vou citar isso mais para o final da minha apresentação, como uma das propostas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com relação ao Cerrado. A Amazônia é um único bioma brasileiro que vem sendo monitorado consistentemente desde 1988, o que nos permite trabalhar muito mais efetivamente em políticas de comando e controle, políticas de uso sustentável e conservação, uma vez que nós conhecemos um pouco mais da realidade através desse monitoramento.